Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. Lembrando que os ouvintes de Santa Juliana, em Minas Gerais, podem enviar e-mail para nós, para o programa sbn@uol.com.br. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, no www.semeador.org, porque os programas estão todos gravados lá para você ouvir quando você quiser, todos os programas anteriores. A equipe toda a postos aqui na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, lá na técnica o Valdir Marnente, na mesa de som o Luiz Carlos. Hoje recebendo aqui com muito carinho no Semeando a Boa Nova o nosso querido amigo Oswaldo Gimenez, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita José Domingos Bueno, de Santo André, e também aí o grande capitão aí da Feira do Livro Espírita de Santo André. Oswaldo Gimenez, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova, Oswaldo. Um prazer para a gente recebê-lo aqui.
Bom dia, satisfação toda minha de ver renovado o convite, estar com vocês aqui. Muito prazer.
O prazer é nosso. O Osório está com a gente porque nós vamos falar hoje, o nosso tema é determinismo e livre-arbítrio. Olha, um tema muito importante aí que nos ensina a conduzir a nossa vida, né? Determinismo e livre-arbítrio. O que acontece em nossas vidas é escolha nossa ou já está determinado pela vida? No programa de hoje nós vamos debater esse tema de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec, determinismo e livre-arbítrio. Também chegando com a gente aqui, o Hélio Delanossi, para fazer os comentários aqui. Muito bem, Oswaldo Gimenez, existe um ditado, Oswaldo, que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga, né? Como é que você interpreta essa sabedoria popular aí, de acordo com a filosofia espírita kardecista, hein, Oswaldo? Deus ajuda quem cedo madruga.
A sabedoria popular colocou esse dito assim como uma alusão muito interessante sobre o trabalho. Então, levando-nos a um raciocínio, né, de que aquele que se dispõe a levantar cedo, trabalhar, produz mais, é mais feliz, está mais dentro assim do espírito de progresso da comunidade. Evidentemente que tem um outro sentido. Se nós fôssemos parafrasear, não é, esse dito popular, poderíamos dizer modernamente, né? Ao contrário, como Deus ajuda quem cedo madruga, poderíamos dizer: quem não se liga, Deus castiga.
Interessante, você está fazendo interessante, uma analogia, né? Interessante aí.
Mas será que é assim que funciona? A doutrina espírita nos coloca que Deus não ajuda, quer dizer, ele nem castiga. Ele simplesmente governa o seu universo através das suas leis. E o nosso Senhor, no Evangelho, ele nos coloca de frente com esse assunto quando ele fala do plantio e da colheita. Então, plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, isto também nos remete a uma outra interpretação, que é um sentido mais espiritual do quem cedo madruga, Deus ajuda. Quem mais rapidamente desperta para a necessidade do seu progresso espiritual, Deus o ampara através das suas leis, dá a cada um de acordo com as suas obras. Você se dispondo a progredir, quanto mais cedo melhor, porque mais cedo nós estaremos caminhando para o bem-estar e a nossa felicidade espiritual.
Hélio Delanossi, Hélio, essa expressão aí, quem cedo madruga, Deus ajuda, etc., ela vem lá da Idade Média, né, Hélio? Porque naquela altura tinha-se uma ideia, uma crença de que as pessoas não precisavam fazer nada, era só produzir e entregar para as entidades religiosas, que as entidades religiosas distribuíam para as pessoas a produção da, das fazendas, etc. Né? E daí surgiu aquela frase: Deus ajuda as pessoas que trabalham, que produzem e entregam para ele. Aí, mas aí veio uma reforma, aí, uma reforma chamada Reforma Protestante, né? E até originária do Martinho Lutero, que dizia assim: olha, não é assim não, Deus ajuda a quem se ajuda, a quem trabalha, a quem produz. Isso que o Oswaldo falou: se se empenhou, você vai ter o resultado, não é entregar tudo para as entidades religiosas, né? Será que vale hoje, Hélio, essa mesma condição? Ou seja, se a pessoa se empenhar, se a pessoa tiver aí o livre-arbítrio de caminhar, de produzir, etc., será que isso vai fazer com que a vida dela se modifique?
Ela modifica, sim. Modifica porque existe, como o Oswaldo falou, Deus rege o universo por leis, né? São leis universais que regem o universo. E uma das leis, uma das principais leis que regem o universo, é a lei de ação e reação. Ação e reação, que é na física é a terceira lei de Newton, né? Quer dizer, toda ação provoca uma reação igual em sentido contrário, né? Ou seja, se a pessoa não fizer nada, não acontece nada, né? Quer dizer, e se ela fizer alguma coisa, acontece sempre alguma coisa. E seja lá o que ela fizer, bem ou mal, né? Bem ou mal, voltará o bem ou voltará o mal para ela. E quando ela não faz nada, porque não existe a possibilidade de você não fazer nada. Quando você ficar na inércia, você, de alguma forma, você atrapalha alguém. Você fica no caminho de alguém, você fica no caminho, você atrapalha a natureza. Você não tem como. Não existe a possibilidade de você não atrapalhar ninguém. Diz no livro dos Espíritos que a posição de liberdade absoluta só seria possível no deserto, né? Onde não tivesse ninguém, absolutamente ninguém do seu lado, só areia e vento. Aí sim você não atrapalha ninguém, caso contrário você vai atrapalhar alguém, né? Então nós temos que agir, realmente é fundamental que nós tenhamos atitudes. As atitudes, elas serão todas recompensadas como? Pela lei do retorno. Retornará toda atitude positiva, produtiva, né? No sentido de amar ao próximo como a si mesmo, né? Como nos recomendou Jesus, fatalmente nós seremos recompensados.
Oswaldo, nós falamos aqui, já falamos várias vezes aqui, aliás é o tema do programa hoje, determinismo e livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio? A gente fala assim, livre-arbítrio, parece que essa palavra é tão comum, a gente fala muito disso nas casas espíritas, é muito comum, né? Os preletores espíritas, as pessoas que vão falar, né? Aquelas pessoas que vão fazer as palestras, dizem assim, não, mas você tem que ter o livre-arbítrio. Mas o que é isso? O que explica para o nosso ouvinte, Oswaldo? Explica para a gente aqui o que é livre-arbítrio.
Realmente é uma palavra que merece sempre do espírito uma análise mais profunda, não é? E significa, no sentido espiritual, essa liberdade que todos nós temos de pensar e agir de acordo com a nossa vontade nas diferentes situações da vida. Então, a liberdade, entretanto, ela traz consigo uma responsabilidade. Então, aquilo que o Hélio falou, a lei de retorno, né? Causa e efeito. Você tem a liberdade de fazer, de pensar, de agir, modificando de alguma forma o ambiente em que você está vivendo. Mas a qualidade daquilo que você faz, ela vai te trazer um retorno. Então é a consequência do livre-arbítrio que nos deve estar sempre presente na nossa mente. Eu peço licença, inclusive.
Sim, fique à vontade.
Para fazer uma citação de Kardec, que o assunto é tão importante.
A respeito disso, de livre-arbítrio.
Desse assunto. É? Então nós achamos na Revista Espírita de 1866, o Kardec preocupado com esse assunto.
1866.
Isso mesmo, a Revista Espírita que Kardec editava acompanhando o desenvolvimento da doutrina espírita que estava sendo codificada. Então, ele extraímos esse pensamento sobre o livre-arbítrio dessa publicação. O livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem, embora essa liberdade de ação tenha por limites as leis da natureza, que ninguém pode transpor.
Ah, perfeito.
Então, esse é o nosso limite.
Pode fazer o que quiser, mas tem que obedecer leis naturais,
hein? Isto. Então, Deus, ele tem um trajeto para todos nós, né? Delineado. Então nós vamos numa linha reta ou vamos numa linha sinuosa, dependendo da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de fazer e ser, não é? Fazer. Perfeito. E ser.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Fazer uma pergunta para o Oswaldo. Vamos ser pretensioso aqui, vamos julgar a obra de Deus. Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, ele permitiu que a gente haja para o bem e para o mal. Não estaria mais certo ele simplesmente chegar e botar a gente agindo só na direção do bem?
Só na direção do bem. Conforme a doutrina nos coloca, nós fomos criados por Deus espíritos simples e ignorantes. E esse é o ponto de partida, onde a razão e o sentimento começam a nascer no ser humano. Então, na medida em que nós vamos caminhando, nós temos que adquirir méritos para crescer. Na medida em que nos equivocamos, nós paralisamos a nossa caminhada, não é? Como disse também a doutrina, o espírito não retrograda. Então, o Hélio ainda há pouco fez uma menção sobre esse assunto de uma outra forma, não é? Então nós não podemos ficar na inércia, nós temos que caminhar. Então, na medida em que nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo o conhecimento e o amor, ou como dizem os espíritos, né? De uma forma muito poética, desenvolvendo as asas do nosso voo espiritual, que são as asas do amor e da sabedoria. E isto é na noite dos milênios que a gente vai observando o que vai acontecendo. Isso não é de um dia para o outro. Então nós vamos crescendo e vamos desenvolvendo todas essas qualidades.
A gente pode dizer então que a gente tem a oportunidade de errar para a gente poder aprender com os nossos erros, é isso?
Eu acredito que não existe nada de inútil. Os nossos erros, na maioria das vezes, nos ensinam mais do que os nossos acertos, porque eles trazem uma consequência que não é agradável. Ora, ninguém gosta de ter consequências desagradáveis na sua vida. Então a análise dessas consequências desagradáveis acabam nos impulsionando de volta para o caminho correto de crescimento, no desenvolvimento das virtudes e observando as leis divinas.
O Hélio, ele tem um exemplo que ele dá, que eu gosto muito, que mostra bem essa questão do aprendizado, quando ele fala a questão da criança que vai lá e põe o dedinho na tomada, né?
É verdade.
Enquanto que ela não tomar o choque, ela não aprende que aquilo lá faz mal para ela. Só depois que ela tomou o choque, nunca mais ela vai botar o dedinho lá, né, Hélio?
E o que é interessante, é muito sutil essa diferença. Parece simples, mas não é, né? Até a pergunta que o Sérgio fez nos remete a uma reflexão maior. Porque, na verdade, nós somos criados todos para dar certo, né? Nós somos criados no certo. Quer dizer, porque o certo, ele promove coisas certas até pela própria lei de ação e reação. Na verdade, quando nós vamos para o errado, as coisas nos acontecem errado, é porque nós saímos do certo. Se fosse possível nós ficarmos no certo o tempo todo, nós jamais experimentaríamos o errado, né? Porque foi feito para dar certo. Nós é que saímos e dá errado. E aí a lei funciona. É que quando ela está do lado, quando ela tá no lado bom, nós não percebemos que ela está boa. O ser humano não tem a capacidade de perceber que está boa a coisa. Você pode ver que as pessoas acabam saindo. Porque existem pessoas que nascem em berço, a gente fala em berço de ouro, né? Que a gente fala assim, nascem em berço geralmente muito bem protegido pelo pai, pela mãe, né? Quer dizer, numa casa boa. Não digo necessariamente muito rica, não, mas não falta nada, certo? Quer dizer, ele é cercado de todo carinho, de toda atenção, né? Toma água mineral, né? Água de garrafão, pelo menos, né? Quer dizer, toma leitinho, aquele leite bom. Ele nasce cercado de toda a proteção. E ele sai fora. Né? E ele sai fora. Mas quem, Quem, alguém empurrou ele fora? Não, ele sai fora. Ele sai fora até pela própria dificuldade. Então, quando é, mas cada vez que ele sai fora, a lei age, né? A lei age e ele reage.
Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema determinismo e livre-arbítrio. É um tema muito importante, muito atual aí, que nos ensina a nos posicionar perante os acontecimentos da vida, a caminhar com os acontecimentos, né? Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje, falando aqui sobre esse tema tão importante para a gente. Oswaldo, muitas pessoas acreditam que o que acontece na vida seja consequência do bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Por outro lado, algumas pessoas não acreditam nisso, acham que tudo está determinado, né? No destino de cada um, que esse seria o chamado determinismo, né? Existe de verdade esse determinismo, ou seja, está tudo determinado, tudo já escrito no destino de cada um? Existe isso de acordo com a filosofia espírita de Kardec?
O espiritismo coloca, né, que esse termo, determinismo, ele significa, ou ele quer englobar, os fatos que acontecem e que não dependem da nossa vontade. Então, aconteceu e você não tem interferência nenhuma. Então, está determinado e acabou. Entretanto, quando nós estamos na nossa vivência, o Espiritismo nos ensina a raciocinar. E se tudo estivesse marcado na nossa vida, qual seria o valor da nossa luta, dos nossos esforços, de tudo aquilo que nos cerca como desafios para que a gente possa crescer? Do ponto de vista espiritual, o progresso material. Então, voltamos àquela parte anterior do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele constantemente altera o nosso destino, para o bem ou para o mal. Você agiu corretamente, você deu um passo para frente. Você agiu mal, você estacionou. Então, é preciso que alguma coisa reaja naquilo que você fez para que você possa caminhar. Eu vou pedir licença ainda uma vez aos companheiros, porque esse assunto ele nos desperta na doutrina espírita muita atenção no decorrer da nossa vida também. E no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, eu encontrei essa joia. Diz assim sobre determinismo. Determinismo e livre-arbítrio também. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, que é o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Então é assim que com o uso...
Essa frase, o que você leu, essas três frases, elas explicam muito claramente o determinismo e o livre-arbítrio. Queria até que você repetisse de novo a frase, porque, aliás, você que está na nossa audiência, preste atenção, porque é um esclarecimento importantíssimo. Você, por favor, Oswaldo, repete para a gente essa frase, por favor.
Pois não. Então diz Emmanuel, no O Consolador: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal.
Olha, um esclarecimento sublime, viu? Sérgio, você queria falar alguma coisa, Sérgio?
Eu queria, Toribio, que você ampliasse um pouquinho esse entendimento. Principalmente iniciozinho dessa frase que ele diz que determinismo e livre-arbítrio coexistem. É certo dizer que existem determinadas coisas na nossa vida que já estão mais ou menos programadas em função das nossas necessidades de aprendizado, das nossas necessidades de resgate? Seria correto a gente dizer isso? É isso que essa frase quer dizer?
Pois é, o Emmanuel esclarece isso, Sérgio, um pouquinho adiante, já no final da frase, quando o Oswaldo leu para a gente. Ele diz assim: o determinismo existe lá nas esferas inferiores da evolução. Então lá, tudo tem que acontecer segundo a ordem natural de Deus mesmo, não tem jeito. O espírito não tem ainda condição suficiente para determinar como vai ser sua vida, ter um livre-arbítrio. O livre-arbítrio não está presente. Já na esfera evolutiva, aí sim existe o livre-arbítrio. A educação, já na esfera mais evoluída, a experiência, o conhecimento, a preparação. E aí entra isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o determinismo, como o Emmanuel está colocando, só existe naquela condição de amor sublime. Ou seja, isso é determinado, que as pessoas precisam agir de acordo com a lei do amor, o amor completo. Se não for esse, fora disso, não é determinismo, é o livre-arbítrio. Mas, Oswaldo, você queria falar?
Queria ainda uma...
Pois não.
Porque, na verdade, com o uso do livre-arbítrio, na medida em que nós vamos crescendo e como espíritos imortais, e vamos tendo a possibilidade, não é, cada vez maior, de utilizarmos o livre-arbítrio com sabedoria, não é? Então, o que acontece? Nós acabamos nos aproximando dos limites das leis divinas. E é isto que vai nos identificando cada vez mais com a divindade.
Oswaldo, vamos fazer um jogo rápido aqui, Oswaldo? Algumas perguntinhas curtas e também respostas bem rápidas, assim, bem um jogo bate-bola. Vamos fazer um bate-bola, Oswaldo?
Vamos.
Vamos lá? Então, olha, primeira delas, né? Fazer as coisas sem pensar traz consequências?
Traz.
Traz consequências, né? Orar, fazer preces, ajuda na tomada de decisões da vida das pessoas?
Ajuda no sentido de nos clarear o pensamento e o coração para a tomada da decisão certa.
Espíritos, os espíritos podem agir livremente, sem punição nenhuma, sem ter que cumprir a lei de resgate, a lei do livre-arbítrio?
Diz Jesus, a cada um segundo as suas obras.
Crianças devem ser orientadas para aprender a tomar decisões?
Sim.
Decidir por alguém, aquelas pessoas que ficam lá, faz isso, faz aquilo, pode gerar responsabilidade para quem orienta, para quem...
Muita responsabilidade, porque aquele que diz faça isso, faça aquilo, está assumindo para si a consequência do que vai ser feito.
Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje aqui, nos abrilhantando com esses esclarecimentos preciosos sobre determinismo e livre-arbítrio, que é o nosso tema de hoje. Oswaldo, nós falamos agora há pouco aqui de leis, né? Não, tem as leis de Deus, não sei o quê. O que são essas leis de Deus, as chamadas leis naturais? O que são essas leis, hein, Oswaldo? Aliás, cita algumas delas pra gente, Oswaldo, por favor.
Isso nos remete diretamente para a terceira parte do o Livro dos Espíritos, que tem como título as Leis Morais, em que Kardec colocou de uma maneira muito prática, não é? O pedagogo excelente que era, todo o desenvolvimento do assunto e com as respostas dos espíritos que constituíam a falange, não é? Do espírito da verdade. Então, diz assim, na questão 614 do Livro dos Espíritos, que a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Tem ainda na sequência a questão 621 do mesmo livro, e que nos diz o seguinte, esclarecendo onde está escrita a lei de Deus, né? Então diz que nessa questão, que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. O que significa que ele vai compreendendo cada vez melhor a lei de Deus, a lei natural, na medida em que ele evolui. Então, esta evolução é que vai nos dando todas as condições de nós distinguirmos o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, aquilo que Deus traçou como nosso roteiro, que nós nos desviamos de vez em quando, e roteiro para o qual nós devemos estar sempre nos esforçando para voltar. Este esclarecimento das leis morais que o Kardec coloca, não é, na sua primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, é da maior importância para o nosso esclarecimento e o balizamento, não é, do nosso caminho de evolução.
Olha, aliás, eu queria lembrar o ouvinte aqui que a nossa, nós no, na, nas casas espíritas a gente diz claramente que as nossas atitudes, a nossa vida é regida por leis, né? Como você está colocando aí, muito bem colocado, existem quatro leis que elas são imprescindíveis para as normas de conduta da vida da gente. A primeira é a lei da evolução, a segunda é a lei do trabalho, a terceira é a lei da justiça e a quarta é a lei do amor. Sem elas a gente não vive adequadamente, né?
Verdade.
Muito bem, estamos recebendo aqui também pela internet uma contribuição importante aqui, que vem lá do Reginaldo do Guarujá. Reginaldo, um abração para você, que está na audiência aqui do Semana Boa Nova pela internet. E olha só o que o Reginaldo escreve para a gente aqui. Aliás, o Reginaldo está mandando um beijo e um grande abraço fraterno a todos aqui do Semana Boa Nova, os irmãos em Cristo, né? Obrigado, Reginaldo, você é muito gentil. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês deste maravilhoso programa Semana Boa Nova. Estou ouvindo pela internet. Quando a gente realmente começa a estudar e entender a doutrina espírita, é que a gente consegue compreender o verdadeiro sentido da palavra livre-arbítrio. E dessa forma começamos a nos vigiar para procurarmos fazer o que é certo. Mas temos um longo caminho a percorrer, pois, como disse nosso amigo o Sr. Oswaldo, fomos criados livres e ignorantes, mas com a misericórdia de Deus fomos criados suscetíveis, e só depende de cada um de nós melhorarmos a cada dia. Está aí as sábias palavras do Reginaldo. Reginaldo, um abração para você, viu? O Reginaldo sempre é a nossa audiência, está mandando pela internet. Bom, estamos recebendo aqui também a contribuição do Alcebíades, da Vila Cecília Maria de Mauá. Um abração para o Alcebíades. Está mandando um abraço afetuoso para o Oswaldo e toda a equipe.
Obrigado,
do programa.
Obrigado, um abraço para ele também.
Muito bem. Recebendo também a contribuição da Maria Luísa, do Parque Jaçatuba de Santo André. Maria Luísa, um abração para você, viu? Aliás, a Maria Luísa faz uma pergunta, Hélio, muito interessante, que eu vou até ampliar um pouquinho, que ela diz assim: a natureza também tem seu livre-arbítrio? Até complemento, a natureza, os animais, as plantas, também tem seu livre-arbítrio?
Não, justamente como o Oswaldo leu, nos reinos inferiores da natureza, prevalece o determinismo. O determinismo, os animais, eles vivem sob o império do determinismo. Aí sim não existe livre-arbítrio, porque no reino animal, no reino vegetal e também no reino mineral, nos três reinos inferiores da natureza, prevalece o determinismo. Quer dizer, o livre-arbítrio só vai aparecer no reino hominal, né? No reino humano, né? A partir de um certo tempo, mesmo assim, esse livre-arbítrio no reino humano, ele vai sendo acontecendo também aos poucos, né? Quer dizer, na medida que a pessoa vai se educando, como o Oswaldo leu ali, ele vai se educando, ele vai conquistando liberdade. O animal não tem livre-arbítrio, ele vive dentro do determinismo. Embora ele tenha reações, porque nós podemos observar, onde você não mexe, o local onde o homem não interferiu, as leis funcionam perfeitamente bem. Ali existe equilíbrio, existe justiça, né? Cada um tem o seu inimigo natural, ou seja, equilibra-se a natureza ali, todos eles têm as mesmas oportunidades e prevalece, e eles convivem muito bem. Onde o homem ainda não chegou, nós encontramos ainda perfeito equilíbrio na natureza. Onde o homem interviu com o seu livre-arbítrio, aí ele desequilibra. E aí o animal reage, parece que ele reagiu porque por vontade própria, mas não foi, não, mas foi pela ação do homem no meio ambiente dele.
Muito bem, estamos encerrando aqui a primeira parte do Semeando a Boa Nova de hoje. Nós voltamos já já.